Ciclo intercultural reduz evasão de estudantes indígenas na UEL. Levantamento aponta que desistência caiu de 51% para 9,4% nos últimos 8 anos. Ingresso específico completa 20 anos e a universidade forma hoje o 22º indígena. Gilberto Ribeiro de Amorim é caingangue e será o 5º indígena a concluir o curso de medicina pela UEL. Coordenador da Articulação dos Estudantes Indígenas da UEL, Alexandro da Silva, da etnia Guarani Andeva, aluno de Ciências Sociais, não imaginava chegar à universidade.
A gente nunca teve um sonho de vir para a universidade, na verdade, né? É luta, né? A luta da lei, né? Que oportunizou os estudantes indígenas ou os jovens indígenas entrar nas universidades, ela foi muito importante, né? Porque a gente não tinha essa perspectiva depois que terminava o ensino médio, né? Então, depois que começou o vestibular indígena em 2002, já foi sendo visado bastante, né? Então, eu entrei em 2008 lá na UEM, passei por curso de administração, quase terminei, vim para a UEL de transferência, né? 2014, depois mudei para ciências sociais, que foi outra área, né? Mas eu acho que a gente tem um papel importante nessa passagem da universidade, na construção junto com as comunidades, né? Ou seja, um papel importante da universidade que nos ajuda também a fortalecer a nossa luta indígena, né? Então, acho muito importante isso.
Alex, como é mais conhecido, está fazendo o trabalho de conclusão de curso em Ciências Sociais. Ele comenta sua trajetória na universidade e a experiência do ciclo intercultural.
Aí já tinha um ciclo, né? Eu acabei passando pelo ciclo. Fui apresentado a Ciências Sociais, né? Que eu acabei gostando bastante. Tive muita aproximação, né? Gostei bastante do curso, né? O curso também tem me ajudado bastante nessa parte política também da universidade, né? De construção conjunta, né? Com a CUIA. Quando entrei em 2016, já comecei a representar os estudantes. Participei ativamente de todos os movimentos em relação a tudo que a gente demandava, né? Pela universidade, comecei a participar da construção e também da questão do vestibular indígena, né? E para as terras indígenas, participei bastante dos projetos de extensão do professor Wagner, né, que era na área da educação. Então, comecei a me aproximar bastante como pesquisador com as terras indígenas, né?
Espaço elitizado na história do país, as universidades passaram a ser ocupadas pelos indígenas. Wagner Roberto do Amaral é professor no curso de Serviço Social da UEL e atua com os indígenas na universidade desde que a lei começou a vigorar.
A UEL, então, desde 2002, vem acolhendo indígenas por meio de uma lei estadual de 2001, pioneira no país, que garante vagas suplementares para indígenas em todas as universidades estaduais. Nas 7 universidades estaduais, a UEL é uma delas. Desde 2002, a gente vem, então, aprendendo e se desafiando institucionalmente a compreender essa presença indígena, que é diferente, né? Obviamente, e que demanda uma atenção, um processo distinto de inclusão efetiva. A CUIA UEL vem se tornando uma referência, né, para as CUIAs do Paraná, pela agregação das pessoas, pela qualificação e formação permanente dos seus membros e por ter também representantes indígenas nesse espaço. Penso que o avanço construído pela CUIA é o ciclo intercultural de iniciação acadêmica dos estudantes indígenas, que é uma experiência também inédita, pioneira na América Latina, de acolhimento, de inclusão de indígenas na universidade.
A experiência do ciclo intercultural citada pelo Alex, agora há pouco, que decidiu pelo curso de Ciências Sociais após a passagem pelo ciclo, ajudou a reduzir a evasão dos indígenas na UEL. A desistência, que já foi de 51%, agora não chega a 10%, como explica Wagner do Amaral.
O ciclo, ele surge a partir de uma avaliação, de um balanço que a CUIA fez da primeira década de ingresso. Então, nós avaliamos o período de 2002 a 2012 e percebemos que o índice de evasão de estudantes indígenas alcançava já quase 50%, 51%, né? Daqueles que ingressaram nessa primeira década de ingresso, não permaneceram. Então, nós reavaliamos junto com as lideranças, os caciques, os próprios acadêmicos e criamos, então, o ciclo intercultural. Os estudantes indígenas que ingressam na UEL desde 2014, eles não ingressam diretamente no curso de graduação, mas sim nesse espaço que é o ciclo intercultural, que é um curso, uma modalidade distinta, né? De ingresso, em que eles ficam juntos por um ano, debatendo, discutindo temáticas indígenas associadas ao conteúdo acadêmico, né, de distintas áreas, e se apropriando da universidade e amadurecendo a escolha do curso. Essa é a dinâmica do ciclo e essa foi a estratégia que nós encontramos para qualificar, fortalecer essa presença indígena na universidade.
Em duas décadas de vigência das vagas suplementares para indígenas, a UEL registrou mais de 100 matrículas. Atualmente, são 34 estudantes na graduação e os Kangang são a principal etnia, como explica o chefe da Divisão de Políticas de Graduação da UEL, Everton Antônio Moro Casarim.
Durante esses 20 anos de realização do vestibular dos povos indígenas, a Universidade Estadual de Londrina realizou a matrícula de 116 indígenas nos mais variados cursos da UEL. Desses alunos, até o momento, tivemos 21 colando grau. Nesta semana teremos mais um estudante que colará grau no curso de Medicina. No momento, a Universidade Estadual de Londrina tem 34 estudantes matriculados nos cursos e no ciclo de formação intercultural. Desses 34 alunos, um aluno encontra-se com a matrícula trancada no ano letivo de 2021. Dos 34 estudantes indígenas da UEL, a principal etnia que nós temos é Kangang, onde a maioria dos alunos são caingangues. Nós temos guaranis, que é a segunda etnia com mais estudantes matriculados na UEL. Temos também guarani nhandewa, tupi-guarani, temos estudantes com duas etnias, caingangue-guarani ou guarani-caingangue.
Os 34 estudantes indígenas matriculados fazem 15 cursos na universidade. Eles recebem bolsa permanência, que teve reajuste anunciado recentemente. Os novos valores vão ser pagos em maio, como esclarece Casarim.
Todos os estudantes, com exceção desse que está com matrícula trancada, recebem bolsa auxílio permanência do governo do estado, certo? Desses 34 estudantes, 17 recebem a bolsa R$ 1.125,00. E 17 recebem a bolsa com um complemento de 50% por terem dependentes, no valor de R$ 1.687,50.
Para o estudante Alex da Silva, sem o auxílio permanência, os indígenas não conseguiriam ficar na universidade e na cidade. Segundo ele, o valor não era reajustado há 6 anos.
Com várias reuniões, com vários... um superintendente da SETE, né, para aumento da nossa bolsa, e a gente conseguiu 25% finalmente esse ano, né? Esse começo de mês agora já vai vir com esse aumento a partir de maio, né? Essa bolsa é muito importante para quem vem para a cidade, né, mas também para quem fica na terra indígena, porque usa van, e os indígenas que moram na cidade pagam aluguel, têm filhos, né? Então acho que vai ajudar bastante, né? Então, sem auxílio permanência, provavelmente os indígenas não permaneceriam na cidade, né? E também teria muita dificuldade de deslocar de quem fica na terra indígena, pega a van para vir para a UEL, né? Então, acho que esse auxílio permanência, ele tem que, sim, permanecer, né? E, se possível, sempre ter um aumento todo ano, porque a gente sabe que as coisas estão caras, né? Aluguel, internet, essas coisas, enquanto que o nosso auxílio estava aí, acho que seis anos sem aumento, né?
Atual coordenadora da Comissão Universidade para os Índios da UEL, a CUIA, Mônica Kazeker, é professora do curso de jornalismo e diz que a defesa do financiamento do auxílio permanência é tema de uma carta de reivindicações.
Os estudantes indígenas da UEL, eles elaboraram, né, alguns pontos de reivindicação para os candidatos à reitoria no tempo de campanha, e a gente encaminhou uma carta com 11 pontos de reivindicação que foram discutidos na CUIA com os professores que são representantes dos colegiados na CUIA, né? E a gente, então, organizou esses 11 pontos. Acho que os principais deles, que a gente merece assim, destacar, e que a professora Marta, como candidata, né, assumiu assim, um compromisso de nos apoiar na busca por essas reivindicações, o principal é justamente o apoio na defesa do próprio financiamento do auxílio permanência dos estudantes indígenas, né? Porque são recursos que vêm do Tesouro Estadual e o governo do Estado ele tem repassado, né, aos poucos essa responsabilidade para as universidades. E a gente, com essa expectativa da Lei Geral das Universidades, da LGU, a gente está bastante preocupado com o financiamento dessas bolsas, né, desse auxílio permanência dos estudantes indígenas.
Mônica comenta ainda outras duas reivindicações para a próxima administração da UEL, que assume daqui a 2 meses.
Outro pedido dos estudantes foi uma representação no Conselho Universitário da UEL, né, com representação indígena para os grupos étnicos presentes na UEL, que atualmente há uma representação estudantil geral, mas se os estudantes indígenas precisam, eles precisam negociar isso junto, né, aos estudantes, para conseguir um lugar de fala na reunião do conselho. Então, eles estão reivindicando isso também. E dentre esses 11 pedidos, um que eu gostaria de destacar também é a construção de um centro cultural indígena na UEL. Essa é uma reivindicação antiga, a gente tem tentado, né, já na gestão anterior, a gente já avançou um pouco nisso, buscando espaço, um espaço no campus em que a gente pudesse ter a instalação de um centro cultural indígena, que seria muito interessante, porque teria um espaço, né, de não só de biblioteca, mas das atividades do ciclo, seria um lugar, um ponto de encontro e também um lugar de manifestações culturais.
Além dos 34 estudantes que fazem atualmente graduação na UEL, a instituição tem 2 indígenas que estão no mestrado, uma na educação, outra no estudos da linguagem, além de uma no doutorado.
Então, eu sou Gilza Caingangue, pertenço à etnia Caingangue, sou da terra indígena São Jerônimo e fiz serviço social na UEL. Me graduei em 2016. Depois disso, eu entrei num projeto de extensão, trabalhei 1 ano como recém-formado, um projeto de extensão voltado para as comunidades indígenas. Logo em seguida, eu já consegui entrar no mestrado, né, escrevendo sobre a questão indígena, o ensino superior indígena relacionado com a resistência das mulheres avá-guarani do oeste do Paraná, né, que vivem retomadas. Então, falei disso no mestrado e agora eu estou no doutorado, também discutindo a educação superior, mas com foco no auxílio permanência. Então, eu estou no doutorado, no mesmo programa, né? Programa de pós-graduação em serviço social e política social, que também eu fiz o mestrado.
Ela comenta os desafios dos indígenas na UEL.
É a questão do preconceito, a questão do racismo institucional, estrutural mesmo, né? Questão pedagógica, questão financeira, a questão cultural, linguística, religiosa. Todas essas questões, de alguma maneira, ela dificulta, né, a nossa passagem na universidade. É claro que a gente tenta encarar essas questões e esses desafios, né, para poder permanecer nesse espaço e entender, né, que esse espaço também é nosso, mas é todos os dias a gente enfrenta esses desafios.
Gilza Caingangue, que faz doutorado em serviço social aqui na UEL, lembrando que neste 19 de abril, Dia do Índio, o 22º estudante indígena vai se formar na universidade desde que as vagas suplementares começaram a ser ofertadas há 20 anos. Gilberto Ribeiro de Amorim, também caingangue, será o 5º que se forma em medicina pela UEL. A colação de grau extraordinária está marcada para logo mais às 5 da tarde. Com colaboração da estudante Letícia Câmara, Patrícia Zanin para a Revista do Meio-Dia.